בעזרת השם, דפיים זית, דת שבא מציע לפסוע, בנבינים זו נובדיו, שלום עליכם. סתמו דף עין זין, התסיר הליניה, ואמר רבו, כדיז רבה, היימן דאו גיר אגורי לדבלה, ואתה מיטרה, ומפטריון קונטרטו עם פרגדוס פרא איכיגרי וקמפו דרי, אינטס דליס פזריון סרוויס, ושובר, נוי מאז נסר כדיס טרבלי, פסידה דפועלים, מועבס כאיסו נועו כי פודרת תסידו פרוויסטו פלו פטריון. Ele não tem culpa, não tinha como ter avisado os empregados. Então, os empregados perderam viagem, o patrão não tem que pagar nada, porque o patrão não teve nenhuma culpa disso. Ata na ara, precisa de balabait, veio aí, leu que põe o bater. Porém, sim, o que aconteceu foi que um rio, ele transbordou e irrigou o campo do proprietário. E algo que o proprietário sabia que poderia muito bem acontecer, algo comum de acontecer. Então ele deveria ter avisado os empregados que pode ser que isso que vai acontecer. Não avisou, eles foram e perderam viagem. O patrão tem que pagar por esse tempo perdido, essa viagem perdida desses empregados, porque foi responsabilidade do patrão. Ele deveria ter ido avisar o que aconteceu, ou avisar os empregados que existe esse risco. Ele não falou nada, ele tem que pagar. Não tem que pagar como se eles tivessem trabalhado, mas vai ter que pagar por esse tempo perdido, essa viagem perdida. Vamarava disse lá uma outra lei. Raiman de Ogira Guri le Davra, o Passak na Arabe Palga de Yoma. O patrão contratou empregados para irrigarem o campo. E a fonte de água era um rio. Eles começaram a irrigar o campo com a água do rio e o rio secou na metade do dia. Eles não conseguiram trabalhar na segunda metade do dia por causa disso. Então, Iloave de Passe, precisa de Polim. Se isso é algo raro de acontecer, o patrão não tinha como ter previsto isso. E os empregados perderam tempo. Não conseguiram trabalhar na segunda metade do dia, por exemplo. Mas não é culpa do patrão. Então os empregados vão ter que sofrer esse prejuízo. Ave de passe. Se é comum que esse rio se seque dessa forma. Ibnemata psida de polim. Se esses empregados moram na cidade e sabem desse fenômeno, então eles aceitaram esse trabalho, aceitaram também esse risco. E o patrão não tem que pagar nada por essa segunda metade do dia. Lavnemata, se os empregados não vêm dessa cidade, então não precisa de balabait, o patrão deveria ter avisado os empregados que é comum que esse rio se seque na metade do dia. Ele não avisou. Pode ser que os empregados não teriam aceitado esse trabalho dessa forma, com esse risco. E então, eles perderam tempo na segunda metade do dia, o patrão tem que pagar por esse tempo perdido. Vai a maravilha, será uma outra lei. Raiman, de agaraguri la vita. Veshlima vita bepalga de yoma. O patrão contratou empregados para trabalhar um dia inteiro fazendo certo serviço. Os empregados terminaram todo o serviço na metade do dia. Então, ite a vita de nihamina yaevleu, iname de kavata mefakedleu. Se o patrão tem um outro serviço mais fácil ou tão difícil quanto o primeiro serviço, ele pode obrigar os empregados a fazerem esse segundo serviço. Eles estão sendo pagos para trabalhar o dia inteiro. De caixa minalome faquedlum. Se o patrão só tem um serviço mais difícil, ele não tem como obrigar os empregados a fazer esse serviço, porque eles aceitaram um serviço de, digamos, dificuldade média. Então, eles não têm obrigação de fazer um serviço difícil. Eles podem dizer que eles não querem trabalhar na segunda metade do dia. E o patrão tem que pagar pelo que eles trabalharam e pela segunda metade do dia também. Pergunta a mãe por quê? Digamos que eles não fizeram nada na segunda metade do dia, porque eles vão receber salário como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. O patrão deve ter pago pelo tempo perdido, mas não como se eles tivessem trabalhado. Mas é verdade. Se esse é o caso, o patrão não tem que pagar como se estivessem trabalhando o dia inteiro, tem que pagar pelo tempo perdido da segunda metade do dia e o serviço feito da primeira metade do dia. Mas o Rava, quando disse essa lei, ele se referia a um outro caso, uma situação que os empregados sofreram danos porque não trabalharam na segunda metade do dia. Por exemplo, carregadores de carga da cidade de Mahusa. Os carregadores trabalhavam o dia inteiro e diziam que eles não aceitavam trabalhar a metade do dia e descansar a segunda metade do dia, porque isso enfraquecia eles. Eles perdiam o ímpeto, o ânimo de trabalhar, ficavam cansados e fracos. Então, o patrão disse, vocês vão trabalhar um serviço o dia inteiro, e eles terminaram o serviço na metade do dia. E eles vão sair prejudicados fisicamente por causa da segunda metade do dia, o patrão tem que pagar por isso. Amar Mar, disse a Beth que a gente viu ontem. Shamin laem et ma she'asum. Keita de ha'afeshisha dinarim notem laem sela. Vimos um debate de Tanakama que reflete a opinião da maioria dos sábios e a Bidossa. O patrão contratou empregados para costurarem uma roupa por 2 laem, 2 moedas grandes de prata. Eles costuraram metade e se demitiram. Não querem costurar a segunda metade. Fala Tanakama, eles recebem 1 sela, metade do salário deles, por ter costurado metade da roupa. Mesmo que o preço da mão de obra subiu nesse interim, e o patrão vai ter que pagar 1,5 sela para outros empregados costurando a segunda metade da roupa, é prejuízo do patrão. Kassabri Rabbanan Yad Poira Elioná. A maioria dos sábios sustenta que o empregado tem direito de se demitir quando ele quiser. Tem esse poder de escolha. Eles costuraram metade da roupa, vão receber 1 sela. Mesmo que isso vai causar um prejuízo ao patrão, que vai ter que pagar mais para outros empregados. Esse é o prêmio de Rabbanan Tanakama. Oi, meu nome é Lachtan Mikdush Nesley. E a Beta diz, ou eles terminam o serviço inteiro e recebem 2 laim. Pergunta na Pshita, isso é óbvio. O combinado é que eles vão receber 2 laim, porque a Breta tem que mencionar isso. Lotzri Hadeai Keravita. O caso da Breta é outro. Se a Breta faz uma referência a um caso mais específico quando diz isso. Daí Keravita, lembra o Poalim. O combinado era que os empregados vão receber 2 laim. E eles costuraram a metade da roupa e se demitiram. Lembra o Poalim. Vaza Balabai Tu Faisino. Foi lá o proprietário, o patrão, e convenceu eles de terminarem o serviço. Ele disse que eles vão sair favorecidos. E eles aceitaram. Mal de tema, podemos pensar, Matsu Amrele, que me faz sina na data de Tafatlan, Agra. Podemos pensar que os empregados têm um argumento de dizer o seguinte: a gente aceitou costurar a segunda metade da roupa porque a gente pensou que você ia pagar com o preço atual, depois que o preço da mão de obra subiu. Então a gente ia receber pela segunda metade da roupa 1,5 sela, não só 1 sela. Kamash Bala fala a Breta que não, de amado a data de Tarak na Lehu Be'achila Bestial. O patrão pode dizer que não, ele não teve a intenção de dizer que eles vão sair favorecidos, vão receber mais dinheiro. Eles vão receber o que foi combinado, 2 slain pela roupa inteira, 2 moedas grandes. Mesmo que o preço da mão de obra subiu, não faz diferença. Se não foi a intenção do patrão, diz o patrão. O que ele quis dizer que eles vão sair favorecidos é que ele vai alimentar eles melhor. Ou favorecer eles de outra forma. E isso ele tem que cumprir. Mas não tem obrigação de pagar mais. Sela não tem mais sela. E a Breta também fala algo que aparentemente é óbvio. Que se eles merecem 1 sela, vão receber 1 sela, 1 moeda. Fala, pshita, isso é óbvio. Lotzriha. A Breta faz uma referência a um outro caso específico. Dezala Vita. O preço da mão de obra caiu nesse interim. Dezala Vita Meikara. Por exemplo, os costureiros locais cobravam 3 zuzim, 3 moedas pequenas, para costurar uma roupa. Vagrino Betfezusa. Esse patrão contratou esses empregados e eles vão pagar 1 sela, 1 zuz a mais do que os outros costureiros estão cobrando. Então eles se comprometeram a pagar 1 sela, 4 zuzim, para esses costureiros. E Lesof Aitaravita Vekam Betfezusa. Na hora do pagamento, o preço da mão de obra local subiu. Todos os costureiros estão cobrando 4 zuzim para costurar uma roupa. Então, mal de ideia, poderíamos pensar, Amelei, Tfezusa Martlan, Tfezusa Avlan. Poderia pensar que os empregados têm um argumento. Você, patrão, disse que vai dar 1 zuz a mais do que os costureiros estão cobrando. Muito bem, agora eles estão cobrando 4 zuzim, então dá para nós 5 zuzim. Kamarashima fala para ele que não. Damaruki Amelehu Tfezusa, Tirava Kimlehu, Ashta Kimlehu. Falou o patrão se defendendo que ele ofereceu 4 zuzim e não 3, porque eles não aceitaram trabalhar por 3. Então, não faz diferença agora o preço da mão de obra subiu e todos estão cobrando 4 zuzim. Esse é o valor que eles estavam dispostos a aceitar para trabalhar. Então, o patrão pagar só 4 zuzim é 1 sela, uma moeda grande. Como fala a Braita, selo não tem lá em selo, isso que a Braita quer dizer. עשר פעמים השתנה כמה. רבי דוסה אומר, רבי דוסה דיסקוצ'י, שמי להם את מה שעתיד לעשות היה יפה, שישה דינרים נותן להם שקל. פאר רבי דוסה סיגיץ'. סיו פטריון קונטרטו איזס קוסטוררוס, פרפגדו איסלאים פרקוסטורה חופה אינטירה. איזס קוסטורנו מטאג'ים, ופרסטו מונג'וברס סוביום, O patrão vai ter que pagar um selo e meio para outros costureiros costurarem a segunda metade da roupa? O patrão não vai sair prejudicado. Fala, Abidosa, esse prejuízo vai sair, vai ser descontado no salário dos primeiros que voltaram atrás. Caçavar e apoio a Tartoná, Abidosa sustenta que os empregados não têm direito de abortar, se demitir no meio do serviço. Então agora, eles vão receber só um shekel, meio selo. E o patrão vai pagar um selo e meio para outros costureiros e vai pagar no total de dois slaim, não vai sair no prejuízo, isso que ele teria pago os primeiros costureiros, que vai sofrer o prejuízo, vão ser os primeiros empregados que se demitiram no meio do serviço. Oi, meu nome é Lartan, me puxo na slaim. E aí a Berta fala o que é óbvio, aparentemente, que se esses costureiros, eles costuram a roupa inteira, vão receber como combinado dois slaim. Pshita, isso é óbvio? Uma novidade sim. Desala Vita, a Breta se refere a um caso específico que o preço de um jobra caiu nesse interim. Veimer Balabait Veazul Poalim Ufaisu. A situação é que o patrão combinou que vai pagar dois slaim aos empregados. Os empregados começaram a trabalhar, costuraram metade da roupa, por exemplo, e o preço de um jobra caiu para um selo e meio, por exemplo. Então, o patrão, quando viu isso, ele falou que vocês parem de trabalhar, eu estou despedindo vocês. E os empregados convenceram o patrão a deixar eles trabalharem e terminarem o serviço. Ele aceitou. Os empregados disseram que ele vai sair favorecido. Mal do tema, podemos pensar, podemos pensar que o proprietário, o patrão, tem um argumento. Ele aceitou deixar que os empregados terminem o serviço porque ele achou que ia pagar menos, como o preço da mão de obra atual caiu. O preço era 2 slaim por roupa, agora é 1 selo e meio. Ele achou que ia pagar menos. Kamash Malam fala pra ele que não. Da Abrilei, a dada da Vidna, Lach, a Vida Shapirta. Os empregados podem dizer que quando eles disseram ao patrão que ele vai ser favorecido, não é que ele vai ter que pagar menos, é que ele vai receber um trabalho melhor, mais caprichado. E isso eles têm a obrigação de fazer, mas não tem que aceitar menos do que dois slaim como foi combinado. Isso que a Berta quis dizer. Selo não tem nenhum selo, e a Berta disse que se eles merecem um selo, vão receber um selo. Pshita pergunta, mas isso é óbvio, com a novidade. Amaravuna Bredra Natan falou, sabe, Lotriha Deuzilo Inugabem Zuza Meikara. Situação é, por exemplo, que os costureiros estavam cobrando 5 zuzim, 5 moedas pequenas de prata, para costurar uma roupa. E o patrão disse que não está disposto a pagar tanto, os empregados fizeram um desconto, falaram, você tem que pagar um zuz a menos do que estão cobrando no mercado. No final, na hora do pagamento, o preço da mão de obra caiu, e os costureiros estão cobrando 4 zuzim, não 5. Mal tema, poderíamos pensar, o patrão poderia dizer, assim que a gente poderia pensar, que vocês disseram que eu vou pagar um zuz a menos do que estão cobrando no mercado. Agora eles estão cobrando 4 zuzim, eu vou pagar só 3. Kamashma falava até que não. De amrelei que amrina lach bebate zuz de loava kimlach hasta kimlach. Os empregados podem dizer, a gente fez um desconto porque você só estava disposto a pagar 4 zuzim. Não faz diferença agora todos os costureiros estão cobrando 4 zuzim? Você tem que pagar como combinado. Isso que a gente disse que você tem que pagar um zuz a menos do que estão cobrando, é quando eles estavam cobrando 5 e você estava disposto a pagar só 4. Agora todos estão cobrando 4. Não faz diferença. Eles vão receber os 4 zuzim, que equivalem a um selo. Isso é a breta de selo, não tem nenhum selo. Amarava lachaki rabidosa. Falav que a lei é como rabidosa. Que os empregados que começaram o serviço não têm direito de se demitir no meio. E se o proprietário vai sair no prejuízo, isso vai ser descontado do salário dos empregados. Pergunta a Gemara, o Miamar Rav, como podemos dizer que essa é a opinião de Rav? Vehama Rav, poeira cholachzor, boafiru bechatzeyom, disse Rav, e o empregado pode se demitir quando ele quiser, e não vai sair no prejuízo. O motivo de Rav é por causa do pastor que limpe nem se lavadim. Torá fala que os judeus são escravos de Hashem. Não podem ser escravizados por outros. Seja um judeu normal, um judeu livre, não pode ser tratado como um escravo. Falará, um empregado pode se demitir quando ele quiser, porque senão ele será na mesma situação do que um escravo. Então é uma contradição. Rav fixou a lei como Rabi Dosa, que diz que o empregado não tem direito de se demitir quando ele quiser, e se ele se demite, ele sofre os prejuízos do patrão. E Rav próprio disse que o empregado pode se demitir quando ele quiser, é uma contradição. Vihite machane de Rabi Dosa ben shirut de kablanut. Talvez Rabi Dosa próprio diferencie entre dois casos. Existe a situação do Sahir, o Sahir é aquele que recebe por hora. E existe a situação do Kablan, que ele recebe por serviço cumprido. Então talvez seria uma diferença. Isso que Rabi Dosa diz, que o empregado, ele não tem direito de se demitir quando ele quiser, se trata de um Kablan. Um Kablan é um autônomo, ele trabalha conforme os próprios horários, ele recebe por serviço cumprido, mesmo que ele não vai ter direito de se demitir, ele não vai estar numa situação parecida com um escravo, que está completamente compromissado ao dono. Aí fala Rabi Dosa, esse Kablan, autônomo, recebe por serviço cumprido, não tem direito de abortar o serviço na metade. Subisso diz Rabi Dosa. Yad Poirat Tartuna. Rav, quando diz que o empregado pode se demitir quando ele quiser, se trata de um empregado que recebe por hora. Esse empregado recebe por hora, se não pode se demitir quando ele quiser, ele vai estar compromissado ao patrão dele como um escravo. Por essa hora de trabalho não pode se demitir, nesse momento ele como se fosse um escravo. Aí fala Rav, ele pode se demitir no meio dessa hora e ele não vai ter que arcar com prejuízo algum. O patrão sofre o prejuízo. Então são dois casos diferentes. Pergunta o Mishanele, como você pode dizer que a Rabi Dosa diferencia entre o caso do Kablan e o caso do Sahir? Ve'atani v'asoe sabreta. Sohir da poel hatzeyom, shamash shemet tomet, ou shechasto chamam. O patrão contratou um empregado. No meio do dia, o empregado escutou que um parente dele faleceu, ou ele ficou doente no meio do dia, lo aleno. Im sahiru, fala a Braita, se esse empregado recebe por hora, viramos a página, o tenos haru, ele vai ser pago pelo que ele fez. Im kablanu, no teno kablanuto, se é um kablan, que ele recebe por serviço, ele vai ser pago pelo serviço que ele fez. Mesmo que é parte do serviço, vai receber parte do pagamento, mas não vai sofrer prejuízo. Então o que se vê dessa Braita? É só se o empregado não tem culpa, faleceu um parente, ele ficou doente, aí ele não perde dinheiro. Parece que se ele se demite por vontade própria e o patrão sofre um prejuízo, vai ser descontado do salário do empregado. Então, Mani, como qual opinião vai saber? Ilei marabanan ma'ilha shamar shemet lumet ou shahastu hamad de anis que lo anis nami amru rabanan yad pela lariluna. Não faz sentido dizer que essa beta está como hachamim. Os sábios disseram yad pela lariluna, como está na cama da beta que a gente viu antes, que o empregado tem direito de se demitir quando ele quiser e não sofre prejuízo. Então, mesmo que não fosse esse o caso, que algum imprevisto acidental aconteceu, algum falecimento, ou ele ficou doente, ele pode se demitir e não sofrer prejuízo. Essa breta não vai como Rahamim, aparentemente. Ele lava Rabi Dosa, então parece que essa breta vai como Rabi Dosa. Que só se o empregado não tem culpa por ter parado o trabalho na metade, ele não vai ser prejudicado, mas se ele se demitiu, sim. Veshwamina, o que se vê dessa breta? Lo shanele de Rabi Dosa ben shirut de kablanut. Rabi Dosa não diferenciou entre o sahir e o kablan. Então volta a pergunta de antes. Rav fixa com o Rabi Dosa e Rav próprio diz que o empregado pode se demitir quando ele quiser. Vamos lá. Amar avnachon bari isra bedevar avut e divriakol. Fala o sábio, essa breta vai como todas as opiniões. A breta se refere a um caso que o empregado está fazendo um trabalho que tem que ser terminado numa tacada só, senão o serviço sai mal feito. Então, numa situação dessa, todos concordam, o empregado começou o serviço. Ele não pode parar na metade, porque esse serviço tem que ser feito numa vez só. Então, aí fala a Breda, somente se o empregado sofreu essa situação acidental, faleceu algum parente, ele ficou doente, aí ele não sofre prejuízo, mas se ele para na metade porque ele se demite, por vontade própria, aí ele vai sair prejudicado, o prejuízo do patrão vai ser descontado do salário dele. Então, agora volto a explicar como antes. Existe sim uma diferença no caso do empregado que trabalha por hora e o empregado que recebe por serviço. Rav diz que o empregado que trabalha por hora pode se demitir quando ele quiser, e Rav Dossa, quando se refere a empregado que Yad Poel Alatartona, que não pode se demitir, se trata de um empregado que recebe por serviço cumprido. Tnapre, olha só a nossa Mishnah. Kol HaMeshaneh Yadu Alatartona. E Kol HaChozer Bo Yadu Alatartona. A Mishnah fala duas leis que agora vou explicar agora. Mishnah Kol HaMeshaneh Yadu Alatartona, Destam Lantana Kerev Yudah. Vimos na nossa Mishnah um caso que não foi bem explicado ainda. Kol HaMeshaneh Yadu Alatartona. O empregado que ele muda e não obedece o patrão, ele é desfavorecido. Então fala agora, isso vai como Rabi Yudá. Vamos ver amanhã esse debate da primeira Rabi Yudá. Porém, em resumo, o patrão contratou um empregado para tingir uma roupa de vermelho. A roupa valia 100 reais, por exemplo. O empregado, ele tingiu a roupa de preto. Ele desobedeceu o patrão. Então, quem vai ser desfavorecido vai ser o empregado. Digamos que ele custou a ele 10 reais para pintar essa roupa de preto. E a roupa agora vale 120. O patrão paga só 10 reais a esse empregado. E se o contrário aconteceu, custou ao empregado 20 reais para tingir a roupa de preto e a roupa agora vale 110. O patrão dá 10 reais ao empregado. O empregado vai ser desfavorecido. Vamos ver melhor essa lei no DAF de amanhã. Ela cola roser boiadora tartonar a tua mãe. A questão é: a Mishnah se repete. A Mishnah disse antes que se o empregado volta atrás, ele se arrepende no meio do serviço, ele vai ser desfavorecido. Se o patrão volta atrás, o patrão vai ser desfavorecido. E depois a Mishnah fala: cola roser boiadora tartonar, tudo aquele que volta atrás é desfavorecido. Lá tua mãe, o que a Mishnah veio dizer com isso, com essa repetição? Lavra tua e poeira, que é drabidossa. A Mishnah, por exemplo, vai com o Rabi Dossa, que diz que o empregado não tem direito de se demitir quando ele quiser. E a Mishnah enfatiza, qualquer um que volta atrás é desfavorecido, vem incluir tanto uma pessoa que recebe por serviço cumprido, é um kablan, ou uma pessoa que recebe por hora. Dando mesmo, conforme o Rabi Dossa, a lei é a mesma, ele não tem direito de se demitir. Então conclui a camarada, Rabi Dossa, Tarte Kama. Rabi Dossa realmente não diferencia entre o kablan e o sahir. Porém, Rav fixou a lei como Rabi Dossa, no caso do kablan, que recebe por serviço cumprido, que não tem direito de se demitir quando ele quiser, e Rav fixou a lei no caso do sahir como hachamim, aquele que recebe por hora, para não ser tratado como um escravo, ele pode se demitir quando ele quiser. Isso resolve a questão, não tem nenhuma contradição. E vai ter uma outra forma de explicar a nossa Mishnah, é dizer o seguinte: a Mishnah faz uma referência a essa lei da Breta. Ou seja, como essa segunda explicação, pode ser que a Rabi Dossa se diferencia entre os dois tipos de empregado, o Sahir e o Kablan. E a Mishnah faz uma referência a essa lei da Breta. Qual seria um caso de Kol HaChozer, a pessoa que voltou atrás e sai desfavorecido? O vendedor está vendendo um campo que vale 1.000 moedas ao comprador. O comprador pagou 200 moedas, por exemplo. Bismar Shemocher Chozer Boyad Lokea Kala Eliuna. Se o vendedor, ele cancela essa venda, ele volta atrás, quem tem a supremacia, a prioridade, vai ser o comprador. Ratzal Meroteni Maltai. O comprador pode dizer, me devolve as minhas 200 moedas que eu te dei. Ou tem Likarga Keneged Maltai. Ou o comprador pode exigir um pedaço de terra no valor de 200 moedas. O comprador tem essa preferência, esse poder de escolha, porque foi o vendedor que voltou atrás. E o comprador tem direito de exigir do vendedor um pedaço de terra boa que vale 200 moedas. O bisão chegou, quer arroz vermelho? E se o comprador pagou as 200 moedas e ele cancelou a venda, ele voltou atrás, e a morrer ele que é favorecido ao vendedor, razão melo ele armou terra. O vendedor pode dizer, tome as suas moedas. O vendedor pode dizer, eu não vou te devolver o seu dinheiro, você vai receber uma terra que equivale ao valor que você pagou, 200 moedas. Uma vez que o vendedor tem essa preferência, ele é favorecido, porque foi o comprador que voltou atrás, o vendedor pode dar para o comprador uma terra ruim que vale 200 moedas. Rabat Shimon Megamil, numa situação dessas, que o comprador pagou um pagamento parcial. Vamos ensinar eles o que fazer para evitar uma situação que não volte atrás contra a vontade do outro. Okay, ficou, o que se faz? O vendedor tem que escrever o documento da venda. Eu, fulano, filho de fulano, vendi o campo tal para fulano por 1.000 moedas. Ele me pagou já 200 moedas. Ele comprou o campo com essas 200 moedas. O campo é dele. E eu, o vendedor, sou um credor que tem o direito de cobrar as outras 800 moedas. O resto da dívida, as 800 moedas, é como se fosse um empréstimo que o comprador deve, como um devedor, deve ao credor. Canal, marzilo, tachara, filo, lachar, kamashani. O comprador pagando as 200 moedas comprou o campo. O campo é dele. Nem o vendedor nem o comprador podem voltar atrás. E o comprador pode pagar o resto do dinheiro, as 800 moedas, como um empréstimo. Ele pode pagar mesmo depois de alguns anos, conforme o que foi combinado entre eles. A Marmara falou a breta que a gente acabou de ver. Meihama biominaidit. A breta diz que se o vendedor volta atrás, depois que ele recebeu parte do pagamento, então quem tem a preferência vai ser o comprador. Ele pode exigir uma terra que vale 200 moedas, e a breta diz que o vendedor tem que dar idit, uma terra boa, se o comprador quer. Então o primeiro entendimento é que o comprador tem que dar a melhor terra que ele tem, no valor de 200 moedas, ao comprador, um pedaço de terra que vale 200 moedas. A questão é, o comprador, ele deu 200 moedas ao vendedor. Então o comprador cobra do vendedor essas 200 moedas como se fosse um credor. O balhov, o credor, ele só tem como exigir uma terra média, no máximo. Não tem como exigir uma terra boa. Então, por que nesse caso o vendedor tem que dar uma terra boa, a melhor terra que ele tem para o comprador? Veod ha'ara de'aizuzi. Mais ainda, o comprador pagou 200 moedas por esse campo. Então, por que ele vai receber um pedaço de terra de outro campo, melhor até o campo que o vendedor tem? A Maravnachon Barissa falou, que a breta veio dizer é que o vendedor vai dar um pedaço de terra desse campo, mas o comprador pode exigir um melhor pedaço de terra que vale 200 moedas. E se o comprador volta atrás, então a preferência está a favor do vendedor. O vendedor pode dizer, não vou te dar o seu dinheiro de volta, eu vou te dar um pedaço de terra ruim desse campo, e você tem que aceitar isso. Isso que a Breta quis dizer, fala o sábio. Ravacha ben Drav Ika, Marafiru Tema Meidit Nechassá, fala Ravacha ben Drav Ika, que, mais ainda, podemos explicar a Breta como a gente quis dizer antes. O vendedor tem que dar um pedaço de terra, da melhor terra que ele tem, para o comprador. Por quê? Está mandezav in arabe alfazuzi uzuli mozir o mazvinirsi, da valikinizak. Por padrão, a pessoa que compra uma terra que vale 1.000 moedas de prata, ele tem que se desfazer das suas propriedades, vender objetos, mesmo que foram por um preço mais barato, fazer desconto. E o vendedor volta atrás, esse comprador, ele foi prejudicado por causa desse vendedor. O vendedor é como uma zica, um agressor que prejudicou as posses do comprador. Vetranes aqui, chamina que edit e a lei é que a pessoa que causa um dano ao outro tem que pagar com meitav, com edit, a melhor terra dele, ou um pagamento bom, dinheiro vivo. O comprador, no caso, o comprador pode exigir uma terra boa, a melhor terra que o vendedor tem nesse valor, que foi pago, 200 moedas no caso. Rabai chamou mengam no omer, melamdino tan shiruyak zerum, keif kotev lo aniploni ben ploni. Rabban Shimon ben Gamliel diz que vamos ensinar o comprador e o vendedor a o que fazer para evitar uma situação que um não cancele a venda contra a vontade do outro. Então você escreve um documento que diz que quando o comprador paga parcialmente, ele já é dono do campo e o resto do dinheiro é uma dívida. Então forma tava de catav leah, realocatava, relocane. Parece Rabban Shimon ben Gamliel que se isso não for escrito no documento, a lei não vai ser a mesma. Por inventário, da sua sabraita, não tem eravon e javiro. O vendedor vai vender um campo ao comprador. O comprador traz um objeto como um penhor e diz, pegue esse objeto como um penhor. Se eu voltar atrás dessa venda, então você fica com o penhor de graça. E o vendedor diz que se eu voltar atrás, eu vou te dar o dobro do valor desse penhor. Então, Nitkemot Naim de Verabiose, Parabiose, eles são comprometidos a isso. Se um volta atrás, ele tem que cumprir com o que ele disse. Verabiose de Tamei da Mara Smarta Karna. Como Verabiose já disse, vimos faz alguns da Pima esse conceito da Smarta. A pessoa que diz, se algo acontecer, se eu fizer algo, se eu não fizer algo, eu vou te pagar tanto, a pessoa está comprometida a isso. Então a mesma coisa aqui. A Biuda discute com a Biuda. Quando, digamos, o comprador fala, se eu voltar atrás, você fica com o pior de graça. O comprador ele não está comprometido a isso. Ele só quis dizer, para convencer o vendedor a vender esse campo, ele disse isso da boca para fora, assim que se avalia a fala da Biuda. Ele só disse isso porque ele achou que ele próprio não vai voltar atrás. Mas não que ele quis se comprometer que caso ele volte atrás, ele vai dar esse penhor de presente ao vendedor. Então, fala que eles não estão comprometidos ao que eles disseram, falando da boca para fora, assim que se avalia. Porém, esse penhor que o comprador deu ao vendedor é considerado como pagamento inicial do campo, e sobre isso, eles não têm direito de voltar atrás. O comprador ele pode exigir um pedaço de terra no valor desse penhor. Já com relação ao resto que não foi pago ainda, fala que eles podem voltar atrás, um contra a vontade do outro. Continua a breta, quando essa lei de Rebidá se aplica? Bismarck chamado Irvonico, se o comprador diz esse penhor vai ser como pagamento inicial do campo, aí fala Máximo Gabriel que sobre esse valor eles não tem como voltar atrás, sobre o resto sim. Avamacharos Lebelevzos, Benatano Mehem, Hamesh Melzos. Se o vendedor está vendendo um campo que vale 1000 ao comprador, o comprador pagou 500. Por exemplo, o canal Marcelo Tachara, filho da Kaká Machanim, o comprador pagando 500, ele já é dono do campo, e o resto, os outros 500, é um empréstimo que ele deve ao credor, que no caso é o vendedor. Então o que se vê daqui? Mesmo que isso não foi escrito no documento, essa é a lei, isso contradiz o que Abaixo Ben Gabriel disse antes, que é necessário escrever isso no documento para isso acontecer. Uma contradição. Lokash não é uma contradição. Hadekai benafika zuz e hadelokai benafika zuz. Depende da atitude do vendedor. Se o vendedor está correndo atrás do comprador para que ele pague o resto, ele está se comportando como um credor. O credor não pode pressionar o devedor, como a gente faz alguns da PIM. Ele está correndo atrás do comprador porque ele não quer dar a posse do campo ao comprador enquanto ele não pagou tudo. Então aí realmente esse pagamento inicial é parte do pagamento do campo, ele só recebe a posse se ele pagar tudo. Mas se o vendedor recebeu o pagamento inicial e não foi pressionar o comprador, ele está se comportando como um credor que dá tempo ao devedor pagar, ou tem um prazo de pagamento, mas ele tem que esperar esse prazo de pagamento para cobrar. Ele não está cobrando do devedor nada, então se vê da atitude do vendedor que ele está se comportando como um credor, que já deu a posse do campo ao comprador por causa desse pagamento inicial, que é considerado como o pagamento total desse campo, e o resto do dinheiro é uma dívida que o comprador deve ao vendedor. Então são dois casos diferentes, depende da atitude do vendedor. Da Amarava, como disse, Rava, Raiman, Desave, Midi, Lechavre, Vekai, Venafika, Zuz, Lokai, Lokai, Venafika, Zuz, Lokai, exatamente essa lei de Rava. Depende da atitude do vendedor, se ele está correndo atrás do comprador, ele não está se comportando como um credor. Então o comprador não adquiriu posse quando ele não pagou tudo. Se ele está tranquilo, então você vê que ele deu a posse do que seja ao comprador, e o resto, esse dinheiro que o comprador deve é uma dívida que ele deve ter para pagar um certo tempo. Vamara disse Rava, Reiman de Usfi me azuz e lechavre, o pare zuz azuza, piraon rave era deit leitarum et gabe. Fala Rava, seguinte lei: o credor emprestou, digamos, 100 reais ao devedor, uma nota de 100. O devedor pagou um real de cada vez, pagou pingado. O pagamento valeu, mas o credor tem direito de reclamar com esse devedor. Da Marley, a Sotino Minai, você me prejudicou. Eu recebi um real de cada vez pingado. Eu preferiria ter recebido uns 100 reais completos, uma nota. A pessoa cuida bem mais de uma nota de 100 reais do que notas de um real pingados. Então o credor tem essa reclamação com o devedor, mas ele não tem como exigir nenhum pagamento a mais. Deixa eu abrir um outro caso. Um vendedor vendeu um burro a um comprador que pagou quase tudo menos uma moeda de prata, uma moeda pequena. E mesmo assim o vendedor estava correndo atrás do comprador comprei nessa última moeda. Yati Ravashi de Kamein Bakai Gavnamai. Ravashi estava sentado, refletindo qual é a lei nesse caso. Kane Lokane. Falta só uma moeda pequena, mas o vendedor está correndo atrás do comprador. Então será que o vendedor ele só aceita fechar um negócio quando ele recebe o pagamento inteiro? Ou será que, uma vez que falta só uma moeda pequena, ele aceita por padrão fechar um negócio e está correndo atrás do comprador para cobrar essa moeda que falta, mas ele já fechou o negócio com o comprador? Como fica essa lei? Amar ele a Mordechai Ravashi falou: sabe para Ravashi, Achia Maravini, na Agrônia, Mishmederava, falou: Avime de região de Agrônia, nome de Rava, Zuza que Zuzedam. Não faz diferença se faltou uma moeda pequena ou muitas moedas. Se o vendedor está correndo atrás do comprador, não está se comportando como um credor, cobrando uma dívida. Não aceitou vender, se não recebeu o pagamento inteiro. Meu carne, e o negócio ainda está aberto. Um pode voltar atrás contra a vontade do outro, porque o pagamento inteiro não aconteceu. Amale Ravacha Bredre Yosef Ravashi, fala Ravacha Bredre Yosef para Ravashi, perguntando, Beabrila Mishmederava Kane. Porque foi dito em nome de Rava, que assim considerado que o vendedor fechou um negócio com o comprador numa situação dessas, então, como fica a lei? Amale Targim Shmater. Falou Ravashi para Ravacha Bredre Yosef, que o caso que foi transmitido em nome de Rava é outro. Memorreza Sadeu Mipne Rata. O caso é que o vendedor está desesperado a vender um campo ruim, mercadoria ruim. Então, mesmo que não foi pago, quando ele diz a posse é sua, o negócio está fechado. No caso de um terreno, o comprador já é dono do terreno, porque o vendedor está desesperado em vender isso logo. Então, mesmo que não foi pago ainda e diz que a posse é do comprador, realmente o comprador adquiriu posse e tem uma dívida a pagar ao vendedor como um devedor que paga o empréstimo ao credor, uma dívida comum. Então são casos diferentes, fala Agmará. Aparentemente a lei é que se o vendedor está correndo atrás do comprador, mesmo que falta uma moeda pequena, o compromisso da venda não se recaiu, o vendedor não fechou o negócio ainda, porque ele não está se comportando como um credor, somente quando o comprador paga o pagamento inteiro, aí a venda está fechada. Aí um não pode voltar contra a vontade do outro. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai tratar das leis de um aluguel, os compromissos entre o dono da propriedade e o inquilino, ou de objetos. E vamos ver algumas leis com relação à caridade de Tzedakah no próximo Daf, como ainda mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amém.